Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Ok, companheiros internautas que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. É sempre bom lembrar que esse programa continua sendo gravado através de videoconferência, vamos dizer assim, computador, telefone, celular, internet, e cada um em sua residência, já desde abril que nós estamos fazendo isso. Então, todos sabem que, de vez em quando, pode acontecer algum som extra e vem dificultar a nossa gravação. Às vezes, problema também da própria energia, cai a internet, enfim. Para quem vem participando desse tipo de videoconferência, live, sabe que isso vem acontecendo. Então, a gente, desde já, se por acaso acontecer isso, a gente pede desculpa, porque é uma coisa atual, né? Vamos dizer assim. Então, infelizmente, a gente vai tocar até quando for possível, né? Essas gravações, não lá no nosso estúdio. Espero que breve ainda esse ano a gente possa estar usando o estúdio da Rádio Petroleira na Presidente Vargas 502, 7º andar. Bom, mais uma vez, então, a gente vai procurar levar informações sobre o que está sendo discutido atualmente, que ainda é a questão do isolamento social, a Covid-19, a nossa AMS, né, que está aí, tanta gente desesperada com esse desconto já nesse mês de janeiro. Também estaremos falando ainda sobre as eleições do Sindipetro RJ e, é claro, a questão mesmo aí a fundo que vai ser a nossa AMS. E eu tenho prazer de hoje ter aí no programa a doutora Lília Vieira, que infelizmente já alguns programas ela não pôde participar, e eu lamento também a ausência do companheiro Furtado, como já falei aqui outras vezes. Eu sei que o companheiro, eu já liguei para ele mais de uma vez, o companheiro vem com um problema de saúde sério e que não, nem sempre está disponível. Além desse problema que ele passou para mim de saúde, ele tem um problema que nós já falamos, ele não tem celular. Então, ele só pode fazer a gravação quando a filha dele está lá na residência dele. E, ultimamente, tem tido problema que ela viajou e ele não está podendo participar. Espero que, em breve, possamos ter aqui o companheiro Furtado. Então, eu quero agradecer a doutora Lília, onde a gente vai passar para a doutora Lília para que ela tenha aí uns 5 minutos para estar falando sobre o Covid-19. Muito obrigado, mais uma vez, pela participação da senhora, doutora Lília. É com a senhora, por favor.
Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar mais um pouquinho sobre essa nossa situação da Covid-19, do coronavírus. A gente já está numa nova fase, que é a fase justamente da vacinação, que nós sonhamos tanto com a chegada desse momento, mas que é um momento que ainda está muito, tá se arrastando muito, porque o quantitativo de vacinas que chegaram ao Brasil é uma quantidade muito pequena, né? Nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes, a gente teve uma quantidade muito pequenininha e foi dividida por todos os estados, por na cidade do Rio de Janeiro chegaram um pouco mais do que 400 mil doses para ser divididas entre os profissionais de saúde da linha de frente e também as pessoas que vivem em locais, né? Os idosos que vivem em abrigos, em locais fechados, em instituições de asilos. Então, são pessoas que são grupos de risco muito importantes, e também o pessoal das cidades, dos quilombolas, de 17 milhões, que é do estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, que é quase 7 milhões de habitantes, é ínfima. 200 mil vacinas é nada para a quantidade que a gente precisa, justamente para que a gente consiga alcançar a tão chamada imunidade de rebanho. O que é essa imunidade de rebanho que é tão falada e por que ela é tão importante? Funciona da seguinte maneira. O vírus, ele é passado de uma pessoa para outra. Então, se eu tenho o vírus, posso não estar manifestando a doença, mas eu posso ser um transmissor desse vírus, eu chego para uma pessoa, perto de uma pessoa, vou conversar com essa pessoa, não estou protegido, não estou me protegendo, nem protegendo o outro sem máscara, estou sem máscara e acabo passando o vírus. Se aquela pessoa já está vacinada, o vírus encontra uma barreira ali, porque ele vai tentar entrar naquela pessoa e ele vai ser combatido pelos anticorpos que aquela pessoa... Várias barreirinhas. E as pessoas começam a não transmitir umas para as outras. Esse é o objetivo da vacina. E a gente vem encontrando muita gente dizendo, ah, mas a vacina, se eu tomar a vacina, eu vou continuar tendo que usar máscara, eu vou ter tendo que continuar com distanciamento social, eu vou ter aglomeração, não vou poder ir na festa, não vou poder ir no barzinho, não vou poder isso, não vou poder aquilo. Calma, gente. Mas a gente está se preparando. Justamente o objetivo da gente tomar a vacina é esse, que a gente consiga chegar num momento que um grande número de pessoas já estão vacinadas e que o vírus não consiga se propagar de uma para outra. A gente consegue ter um controle do vírus. Hoje, na verdade, o que acontece é que o vírus está controlando a nossa vida. Porque as pessoas estão adoecendo e adoecendo da sua forma grave, mantendo até mesmo aquela 81% das pessoas terão a forma leve. Os 19% poderão precisar de internação, vão precisar de medicamentos, vão precisar de apoio hospitalar. Só que a gente não dá suporte para essas pessoas, a gente não tem como. Muita gente ao mesmo tempo adoecendo, e adoecendo de forma severa, a gente não tem como dar o viver e combater. Então, o que eu sugiro a vocês, não acreditem em que a vacina não presta, as vacinas prestam sim, tenhamos paciência, a gente já está um ano nessa situação, tenhamos paciência, a vacina vai chegar, se Deus quiser, para todo mundo. Hoje já levamos mais um baque, que foi com o incêndio fabricada de vacinas de AstraZeneca lá na Índia, em que morreram, até onde eu consegui ler, já tinham morrido 5 pessoas, mas o que disseram é que nem os insumos afetados. A gente se entristece porque não consegue entender por que essas coisas estão acontecendo, mas a gente tem esperança de que um futuro melhor vai vir, e esse futuro depende sim da vacinação em massa, a gente depende sim de pessoas positivas. Vamos fazer o nosso movimento positivista. Chega de negacionismo. Deixo um abraço para vocês.
Doutora Lília, eu gostaria de fazer uma pergunta, e principalmente nesse último assunto que a senhora tocou, que tem sido, né, a discussão no momento, pelo menos agora, essa semana, já que no Brasil, né, começou a vacinação aí essa semana, e a gente tem encontrado aí vários vídeos de autoridades, inclusive, né, associações, médicos e pessoas, políticos, uns a favor da vacina e outros contra. Isso, eu acho, pelo menos no meu entendimento, que isso traz um conflito muito grande para as pessoas, principalmente para nós idosos, que já estamos com mais de 70, 80, 90 anos, e acaba ficando com uma pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, o que fazer? Vacina-se ou não vacina-se? Ainda por cima, existe aí a questão, porque essa vacina é não sei de onde, essa é não sei de onde, essa serve, essa não serve, essa... Enfim, não vou entrar no mérito aqui da questão política partidária, mas a senhora bem fez aí uma finalização, mas eu gostaria que a senhora esclarecesse para a gente, afinal de contas, até onde é eficaz e se faz mesmo necessário tomarmos essas vacinas, por favor.
Seu Roberto, a vacina ela é de suma importância. Ela é extremamente importante e necessária para que a gente evite o agravamento da situação caótica que a gente já está vivendo. Nós estamos vendo a situação que está acontecendo no Amazonas e a situação que a gente está presenciando no Pará. Isso pode acontecer no Brasil como um todo. como um todo. E as próximas semanas serão calamitosas, porque nós não temos ainda quantidade suficiente da vacina. A vacina muito importante pelos motivos que eu já expliquei. Infelizmente, tem pessoas que ficam seguindo essa linha de pensamento, que é uma linha de pensamento, a meu ver, totalmente genocida, assassina, criminosa, não baseada em fatos científicos e contrária à vacina, porque o objetivo é dar uma limpa na população, porque, na verdade, quem vai morrer é a população mais carente, a população mais pobre, a população sem recursos, que não consegue chegar nem ao hospital para obter o mínimo que lhe é de direito, porque na Constituição está escrito, nós todos temos direito à vida, e a vida é importantíssima, vamos lutar pela vida, e a vacina é sim o nosso meio de conseguir fazer com que as pessoas sobrevivam, e a gente vai chegar lá na frente daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos, nós seremos lembrados como sendo um povo que se vacinou e que conseguiu sobreviver a esse vírus tão cruel, tão ruim para todo mundo.
Ok, doutora Lília, eu vou fazer uma segunda, não é bem pergunta, afirmação, já que a senhora, inclusive, falou aí do estado lá da Amazônia, que todos nós sabemos o problema sério que os companheiros estão passando. E aí, inclusive, o Sindipetro de lá do Pará, Amazônia, Maranhão, Amapá, está tentando, junto à própria direção da Petrobras, já há alguns meses, né, cobrando por parte da Petrobras a assistência melhor aos seus empregados, não só aos empregados que estão lá na ativa, mas também para os próprios aposentados. Então, dentro de Urucum, tem acontecido problema lá. E essa semana, segundo o relato lá dos companheiros do sindicato lá do Pará, na Amazônia, dois companheiros lá, inclusive, vieram a falecer, e vários outros que estão internados com esse problema de oxigênio que está em falta. E como a senhora narrou aí, a senhora teria mais informações a respeito dos companheiros petroleiros lá da Amazônia? Teria alguma outra informação?
Olha, o que eu sei em relação à Amazônia é que, como um todo, né, em relação aos companheiros especificamente, eu não tenho dados maiores do que o senhor já relatou aí. Só que está atingindo a população como um todo. Então, você não tem, nem no serviço público, nem no serviço privado, você não tem suporte para fazer a manutenção da vida. Então, as pessoas chegam a um ponto em que necessitam dos respiradores, necessitam do oxigênio, que é o básico do básico. É surreal, é absurdo você não poder dar à pessoa que está morrendo, e é uma morte agônica, é uma morte como se você estivesse sendo afogado no ar, você não tem como respirar, você precisa realmente mandar para dentro dos pulmões um ar em grande pressão. Nós respiramos, Sr. Roberto, a 21%. Você, uma pessoa numa doença dessas, você tem que mandar o oxigênio sob pressão a 100%. Então, você tem que ter, sim. É um desrespeito à nossa população, à humanidade como um todo, a gente não poder dar esses recursos para as pessoas.
Ok, doutora Lila, agradeço muito a participação da senhora. A senhora sabe que o nosso tempo aqui no programa são só de 30 minutos e nós já estamos aí com mais de 10 minutos. Infelizmente, a gente tem outras matérias aqui para estar dando informe. Então, eu espero contar com a senhora aí também no próximo programa, terça-feira que vem. Tá bom? Muito obrigado para a senhora, e o programa Aposentado Presente estará sempre às suas ordens, sempre à sua disposição, ok?
Eu que agradeço, deixo um abraço para todos. Se Deus quiser, estaremos juntos, e de preferência, sempre acreditando que o dia de amanhã será melhor e que a gente vai conseguir proteger a nossa população, vamos conseguir vacinar e vamos poder sair de casa com tranquilidade novamente. Um grande abraço, Roberto e Rosa. E
obrigado, um abraço para a senhora. Bom, gente, eu quero lembrar que hoje é terça-feira, esse programa é de número 534, e que hoje é dia 19 de janeiro de 2021. Bom, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos informes, falar um pouco da nossa OMS. Gente, está tendo problema sério, mas a grande maioria sabia que nós, a partir desse janeiro, desse mês de janeiro de 2021, em função, infelizmente, da maioria que da assinatura do acordo coletivo, que principalmente a nossa AMS, a partir desse mês, teria problema, até porque ela foi aprovada que seria administrada aí pela uma associação, né, sem fim lucrativo, e que, em função da própria proposta, nós teríamos um aumento em cima do nosso grande risco, que está variando de 206% a 1.094%. Inclusive, já falamos aqui que a própria FNP contratou um economista, né, o Eric Gil, e o Eric Gil do Instituto IBEPS fez uma tabela em que ele colocou que em 2 anos, porque esse acordo coletivo foi de 2020 a 2022, que em 2 anos teremos um aumento médio de 261%, né, ponderado aí, pela quantidade de beneficiários por faixa etária e salarial, e de 259% uma mediana. Tá? Então, sabíamos que o risco que nós estamos passando, e que, infelizmente, a partir de março desse ano agora, em março do ano que vem, nós vamos sofrer outro reajustamento em cima disso aí, que vai ser pela variação do VCMH, que é o índice de variação do custo médico hospitalar, e que, conforme essa variação, esses valores são relativos, né, vai em cima do grande risco, como eu estou falando aqui, referente a um período de 12 meses encerrado, então meses para trás, disponíveis na publicação mais recente, isso aí foi publicado no IESS, que é o Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, e esse índice, que outro índice quiser e vier substituí-lo, durante esses 12 meses ainda vai ter um outro reajuste, que é em cima do PCA. Então, nós teremos a possibilidade de março, temos um reajuste aí acima de 8%. O IPCA está variando aí de 2%, 3% a 4%. Então, é preocupante, sim. E as reclamações estão aí, batendo nas portas dos sindicatos, das federações, das entidades, das associações de aposentados. E falando nisso, inclusive, a FNP está com uma reunião marcada, né, para sexta-feira, com a comissão de AMS junto à Petrobras, e, é claro, estará cobrando esses reajustes em cima, né, da nossa AMS. Então, muitas pessoas têm ligado, têm mandado e-mail, mandando zap, questionando esses valores absurdos. Olha, gente, é absurdo mesmo, né? Isso, a gente tem que lembrar que a nossa AMS é a coparticipação. Então, a gente paga uma mensalidade, para quando, no caso do grande risco, precisar, nós termos ela aí, seria 100% custeado pela empresa. Mas também nós sabemos que, em determinada situação, quando você vai fazer qualquer cirurgia, operação, ainda tem que pagar o anestesista por fora. E que, normalmente, não se encontra qualquer procedimento que você vai fazer é de 1.000 para lá. Aí vai variar de 2, 3, 5, 10 mil, dependendo do tipo de cirurgia que a pessoa vai fazer. E tem que dar o cheque, e agora nem cheque mais pré-datado estão aceitando. Ah, então, você tem que pagar com dinheiro. Isso eu estou falando porque aconteceu comigo agora no mês passado, no dia 18 de dezembro. Eu fiz uma pequena cirurgia em que eu tive que pagar lá, em dinheiro, R$ 1.000 para o anestesista e R$ 300 para a operadora ali, a instrumentista. E se não tivesse os 1.300 que já falaram ontem, ó, em dinheiro? Então, uma coisa simples, que não levou nem 15 minutos, agora imagina uma cirurgia maior. Então, é preocupante, sim, a nossa AMS, eu acho que não sei como é que nós vamos conseguir resolver esse problema. Nós vimos aí uma notícia de que o Sindipetro do Norte Fluminense, inclusive, entrou na justiça, que acho que conseguiu uma liminar para suspender a administração dessa associação, né? na nossa AMS. Mas, companheiro, lamentavelmente, a grande maioria aprovou pela assinatura desse acordo. Então, nós estamos falando aqui de AMS, mas vamos ter outros problemas. E se a categoria, aí, principalmente os companheiros da ativa, não tiverem coragem, disposição para se mobilizar. Até, se for o caso, entrar numa greve, nós vamos passar por esse perrengue. E aí os aposentados também terão que se mobilizar. Eu sei que o momento de isolamento social dessa Covid-19, principalmente para a gente que já estamos com uma idade avançada, é difícil a gente fazer qualquer mobilização, qualquer ato, ocupação presencialmente. E tem que ser presencialmente. Você fazer, como nós já fizemos vários atos aqui pela internet, olha, não tem, sinceramente, é só um meio de mostrar que você está insatisfeito, mas positivamente, não afetando a empresa, não afetando a economia, não tem conseguido nada de positivo. A gente tem reclamado. Né? Então, infelizmente, a gente está aí com esse processo hoje, né? Quase nada se pode fazer presencialmente. Isso dificultou também as nossas assembleias. A empresa não quis saber de conversar sobre a mediação do TST. Isso também foi um grande prejuízo para a gente. Né? Enfim, é a situação que nós estamos aí, as pessoas reclamando demais com esse desconto abusivo na nossa MS. Né? Então, vamos ver se a FNP consegue tentar convencer a direção, né, da Petrobras, e ver o que é possível se fazer. Bom, eu quero dizer que, além desse reajuste que nós estamos falando aí, abusivo, e em cima também dessa variação que vamos ter em março, a gente já está pagando também a Petros um valor astronômico. São para mais de 35 bilhões que a gente está pagando. Então, gente, onde vamos parar? Então, aposentado, principalmente aposentado e pensionista, que está, que o reajuste, inclusive, foi zero, que está dependendo da suplementação, que há mais de 20 anos, que a gente vem perdendo cada acordo coletivo, desde 1996, os aposentados vêm perdendo em função até dessa política de remuneração variável. E aí, companheiro, foi falado que teria uma cláusula nesse acordo coletivo 2020-2022 que iria garantir um emprego dos companheiros da ativa. Olha, a Petrobras acabou de anunciar aí várias maneiras de PIDV e que muitos vão sair e ela quer reduzir em 50% o quadro dela. Então, dentro de um ano, a Petrobras quer reduzir. Como é que ela vai fazer isso? Perseguindo, inventando esse negócio de PIDV e outros meios que ela está fazendo, privatizando, entregando, acabando com toda a Petrobras. Infelizmente, esse governo que está aí está sendo pior do que os outros que passaram com relação à privatização da Petrobras. Então, afeta o nosso plano de saúde, afeta a nossa Petro, a nossa Previdência também, e afeta a nação, a questão de soberania nacional. Porque, infelizmente, também ainda tem gente que joga contra os empregados da Petrobras, como vários fizeram isso, né? Marajás, né? Somos taxados de Marajás, e que como convencer o povo de que nós precisamos se mobilizar? E como convencer os aposentados e os ativos que há necessidade de uma mobilização? Então, fica aqui o questionamento, a pergunta, mas que vamos ter que fazer alguma coisa, vamos. Bom, e vamos passar aqui para outro informe com relação às eleições do Sindipetrj. Todo mundo está sabendo que a eleição foi suspensa, a eleição está suspensa, mas nós que era a eleição foi de 30 de novembro a 17 de dezembro, então de 17 de dezembro para cá ela está suspensa, mas nós tivemos no dia 14 de janeiro uma AGE, né? Uma Assembleia Geral Extraordinária, onde essa Assembleia aprovou a extensão do mandato da atual gestão até 31 de maio desse ano, 2021. Foram 164 votos a favor da extensão desse mandato, 10 contra e uma abstenção. E dentro da extensão desse mandato, aí tem uma observação, que aí eu vou procurar ler aqui para os senhores, é o seguinte: caso haja finalização do processo eleitoral antes do dia 31 de maio, será dado posse à diretoria eleita em um prazo de 15 a 45 dias após esse encerramento desse processo. Então, como falei, está um processo na justiça. Se antes de maio for definido alguma coisa pela justiça, está aí que a chapa vencedora, dentro de 15 a 45 dias, poderá assumir antes do dia 31 de maio. Também lembrando que, por existirem três chapas, se uma das chapas não conseguir 50% mais um voto, teremos um segundo turno. E aí, em função de toda essa paralisação, com certeza, a comissão eleitoral, no final desse mês de janeiro, né, que está em recesso à justiça, até agora, dia 20, se não me engano, de janeiro. Então, eu acredito que até o final de janeiro poderemos ter algum informe, né, oficial da comissão eleitoral sobre essa situação, principalmente. Se vier acontecer num segundo turno, como vai ser, quando que vai ser. Então, era esse informe sobre eleições que eu gostaria de dar. Além, é claro que eu passei aqui sobre a questão da cobrança do boleto, né, da nossa MS, que é outro problema sério. Inclusive, o Sindipetro-RJ falou para não se pagar, né, o nosso jurídico não pagar, mas quem entrou no PI deve pagar, e que só quem estava com essa, no liminar que ganhou, seria o Sindipetro-RJ. Mas agora, a partir do mês passado, foi dado também para os outros quatro sindicatos da FNP que a Petrobras e a Petros não poderá descontar nossos procedimentos aí da MS em boleto bancário. Terá que ser em contra-cheque. Então, tem toda essa disputa, toda essa discussão com relação, inclusive, percentual de 13% a 30%. Então, nós sabemos que quando eles aumentam isso, é para deixar mais uma margem consignável para que eles possam estar descontando mais ainda com relação ao PED e outras prestações ou dívidas que viemos ter. Então, companheiro, eu acredito que nós vamos ter, como nós já falamos lá no final do ano passado, um ano de 2021 que não vai faltar motivos para nos mobilizarmos, motivos para lutarmos, porque esse ano, além de estarmos com esse problema ainda do Covid, vai ser bem pior do que o ano passado. Então, precisamos aí de compreensão e até unidade da categoria, principalmente eu estou falando da gente, petroleiro, para tentarmos barrarmos essas privatizações toda em geral e também em defesa do nosso plano Petros, em defesa da nossa AMS. Então, eu agradeço aí a todos que participam do nosso programa Aposentado Presente, toda terça-feira, das 18h30 às 19h, a nossa rádio petroleira está aí com um novo site, que eu pediria depois até para a nossa jornalista Rosa pudesse estar anunciando, inclusive, o passo a passo para as pessoas estarem acompanhando todos os programas da rádio, não só o programa Aposentado Presente. Então, gente, sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.